Muito boa tarde, amigos. Está começando o Craque CBN na Central Brasileira de Notícias deste domingo. A gente entrevista hoje com muito prazer. Ele não era craque na bola, não. Pelo menos não tem o histórico dele nesse sentido. Ele vai contar. Mas no microfone o cara dá um show. O cara que eu vi crescer, vi nascer profissionalmente, eu estou falando, na Rede Globo, quando a gente fazia o lance final. Ele trabalhava lá, fazendo estágio, começando. E teve um crescimento fabuloso. Hoje, Thiago Medeiros não é mais Pernambuco, não é mais Nordeste. Ele é Brasil, ele é mundo. Ele é Olimpíadas, ele é esporte espetacular. Ele está na mira para os cavalinhos do Fantástico. Ele é um cara do Brasil. E eu tenho muito prazer de ver profissionais talentosos quebrando paradigmas, né? Aquela coisa robotizada que era a televisão hoje está perdendo... Hoje não, já há algum tempo está perdendo força graças a esses profissionais que rompem fronteiras, barreiras e que mostram que televisão é a retransmissão daquilo que você é e não daquilo que querem que você seja. Minha joia, boa tarde, tudo bem?
Ô, Leozinho, boa tarde para tu. Tá entregando tua idade, hein, Léo? Porque se eu tenho 41 anos e tu tá dizendo aí, de maneira legítima, que me viu começar, então... Vai se entregando.
Aquela frase, Thiago, que todos falam quando jogam futebol, comecei cedo.
Eu já posso dizer com orgulho em relação a você que eu vi jogar. Esse aí eu vi jogar. De verdade, Léo, é sempre muito bom conversar contigo, porque remonta ao passado, né? E a gente se orgulha muito da nossa biografia, né? E você faz parte da minha. Aprendi muito com você ali, com toda a equipe da Globo, naquele período maravilhoso de lance final, né? Aquele programa tão querido pelo público pernambucano, consolidado, que conseguia ali colocar certo, todo domingo, pelo menos 17, 18 pontos de audiência. Quem trabalha com TV sabe a enormidade que é esse número e que alegria estar contigo, meu irmão. E o que você falou aí, fico envaidecido com as palavras, mas assim, é muito corre, Léo, é muito trabalho, não tem, de glamour não tem nada. É responsabilidade, é prazo, são dias bons, são dias ruins, como toda e qualquer profissão.
Raposo, quando me contratou, ele falou, para consolidar o lance final, a gente precisa de conteúdo, audiência e patrocínio. E eu nunca me esqueci, eu estava em Pipa, num determinado dia, o programa tinha, eu acho que 4 meses no ar, 5 meses no ar, e Raposo me liga. O Jota Raposo, e diz, cara, o programa começa com 9 pontos de audiência, o objetivo era 12, e ele liga para mim para dizer que tinha atingido 18 pontos de audiência, e que Xuxa, na época, dava 8 pontos no programa matinal. Claro que a gente sabe que o universo de televisão é inversamente proporcional do rádio, o rádio começa forte de dia e vai se esvaindo, a televisão vai invertendo. Na época não existia a questão das redes sociais, mas era muito ponto, para um domingo à noite era muito ponto. E o programa foi um prazer enorme fazê-lo. Mas, Thiago, falando de você, como foi a tua trajetória? Você fez jornalismo, você sempre quis jornalismo esportivo, surgiu na tua vida. Você, se fizesse um teste vocacional quando era adolescente, já daria nesse resultado do teste de que essa seria a sua carreira?
Então, Léo, é curioso. Eu sempre fui apaixonado por esporte. Eu talvez tenha demorado um pouco, talvez não. Eu demorei um pouco a perceber que essa minha paixão também fosse uma vocação profissional. Muito por preconceito, também por me julgar incapaz ali à época. Eu, para você ter ideia, eu fiz a minha primeira faculdade foi feita para desenho industrial. Por quê? Porque eu sempre gostei de desenhar, de fazer traço solto, assim. Inclusive, mandava desenhos para o seu programa lá na TV Jornal, lembra? Eu cheguei até a te mandar um desenho recentemente, do que eu fiz para você, de Taílson, atacante do Sport. Não sei se tu lembra, Léo.
Lembro, claro que eu lembro. Eu recebia cartazes, né? Com caricaturas, isso, com charges, e você enviou várias.
Aí eu mandava lá para ti. E só que eu achava que isso tinha algo relacionado com o curso de desenho industrial. Porque na minha época, eu tenho 41 anos, como eu disse, eu fiz vestibular em 97, tinha que se fazer, de fato, o teste vocacional para perceber se era aquilo realmente que você queria quando você tinha alguma dúvida relacionada à profissão. Hoje em dia, não. O Google resolve. O YouTube resolve. Não é? Outro dia, Outro dia eu precisei montar aqui a máquina de lavar, nunca tinha feito isso na vida, fui lá no YouTube e o YouTube me ajudou e foi montada. Então, eu não fiz o teste vocacional, fiz o primeiro vestibular para desenho industrial, passei na primeira fase e levei pau, graças a Deus, na segunda, porque logo quando eu fui fazer a prova, eu percebi que, peraí, isso não deve ter nada a ver com o que eu faço. E por sorte, depois eu descobri realmente o que era o curso e não era a minha praia. Aí no ano seguinte, sim, eu prestei vestibular para comunicação e foi a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida. Porque, como eu te disse, eu sempre fui apaixonado não só pelo esporte, mas pela comunicação esportiva como um todo. Eu sou, ainda sou, me orgulho disso. Mas eu, na minha época, quando de apenas torcedor, consumidor, as minhas fontes de consumo se resumiam ao jornal e à rádio. Era isso. Para saber notícia, eu tinha que escutar a resenha. Eu tinha que escutar Léo Medrada, Aderval Barros, Pedro Silva, Haroldo Rômulo, essa galera toda, Hélio Macedo, essa galera toda que eu sempre admirei, Luiz Cavalcante, Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz. Então, eu tinha lá que escutar a resenha, porque se algum jogador estivesse sendo contratado e eu queria saber, ia ser dito ali. Não tinha internet. E eu tinha que pegar o jornal também do outro dia. Então, eram as fontes que eu podia beber a informação, buscar a informação. E a televisão era onde eu conseguia assistir aquilo que tanto me apaixonava. E eu voltava literalmente correndo do colégio, que eu estudava lá no Colégio Ângulo, em Piedade. Eu voltava correndo, porque eu morava pertinho da escola. Eu voltava correndo para poder ver o bloquinho do Globo Esporte, que antes o Globo Esporte era um bloquinho, você lembra, né? 8 minutos dentro da edição nacional. Então, os gols só passavam ali. Eu só tinha duas janelas para ver os gols. De manhã cedo, com o programa de Roberto Nascimento, depois também tu começou a fazer isso, não foi, Léo? Na TV Jornal, e no Globo Esporte. Hoje não, hoje você tem o gol acontece 30 segundos depois, a gente disponibiliza no Globoplay, está lá no Twitter, está lá na página no tempo real do GE.globo. Então, a minha vocação nasceu daí. Então, como eu sempre admirei muito vocês, que estão aí há mais tempo que eu, aquilo sempre me encantou bastante, e talvez eu demorei muito para aceitar que aquilo fosse a minha vocação, mas assim eu fiz. Depois de quebrar a cara com escolhendo desenho industrial e como eu disse, foi a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida, graças a Deus. E desde eu entrei na faculdade em 2001 e já em 2001 mesmo eu comecei a estagiar. Eu nunca tive problema, Léo, de lidar com o não. O não a gente já nasce com ele, né? A gente já sai da barriga da mamãe da gente com o não, abraçado nele. Então sempre fui muito cara de pau, nunca tive problema assim de perguntar as coisas. Eu ainda no primeiro período da faculdade, eu junto a mais dois amigos meus da faculdade, Júlio e Felipe, nós batemos, soubemos que havia uma rádio sendo inaugurada lá em Piedade, que era a Rádio Cidadania FM, de Anselmo Campelo, e a gente soube, ó, tá abrindo uma rádio lá em Piedade, certamente o cara vai montar equipe, ele deve estar precisando de estagiário, vamos lá, eu disse, bora, vamos lá. A gente pegou um ônibus, foi lá, batemos na porta, Anselmo recebeu a gente, e a gente se ofereceu lá para trabalhar de graça no Sangue Azul. E Anselmo colocou a gente lá para trabalhar e em pouco tempo a gente já tinha um programa de rádio. E era muito legal porque como era uma rádio comunitária, eu podia botar para tocar o que eu quisesse. A rádio meio que era um espelho do meu rádio, assim. E eu botava minhas músicas lá, e a galera ligava, participava com a gente. Foi muito bacana. Aí dali, eu, naquela experiência na rádio, eu estava cobrindo um carnaval lá em Jaboatão, na Praia de Piedade. E quem estava fazendo a cobertura televisiva desse carnaval de Jaboatão era o Mochila, que fazia aquela dupla com Mala, o Marcos Lima.
Sim.
A galera mais jovem também não lembra, mas meus contemporâneos com toda certeza, que eles tinham um programa, o Em Cima do Lance, na TV Universitária. E Marcos Lima estava fazendo uma reportagem lá sobre o carnaval de Jaboatão, e eu o reconheci. Eu fui lá prontamente, me apresentei, eu disse, Marcos, me chamo Thiago, sou estudante de jornalismo. E eu estava querendo saber se você podia me dar uma oportunidade, eu tenho vontade de trabalhar com televisão, tal, tal, tal. E ele fez, vai segunda-feira lá na TV Universitária? Eu disse, tá bom, vou. Isso foi num sábado. Quando é na segunda-feira, eu vou lá para a TV Universitária, ele me recebe no horário marcado. Aí vem Marcos Lima com uma folha de papel na mão, assim, eu sem entender, ele me cumprimentou e me entregou e disse, sabe quem é Mauro Fernandes, né? Mauro Fernandes era o técnico do esporte à época, tinha voltado ao esporte. Aí eu, claro, sei quem é ele, pronto, tu vai lá entrevistar ele. nas marinas do Araçanga, lá em Barra de Jangada, vai fazer um passeio de lancha com ele. Nunca tinha feito uma reportagem na minha vida, Léo. Mas ele fez, ó, se garante de fazer? Eu disse, claro, me garanto, estava todo cagado. Mas um convite desse, você não tem outra resposta para dar. Eu sabia quem era o personagem, eu sabia o que eu precisava perguntar, eu sabia o que estava acontecendo, ele estava voltando ao esporte. Eu não tinha, talvez eu não fizesse na melhor forma, com o melhor acabamento, mas conduzir eu conseguiria. E tanto que eu fui lá e consegui voltar com a matéria. Entreguei para ele a reportagem, conversamos lá. E eu queria muito voltar, ter acesso a essa reportagem. Isso não foi disponibilizado na internet na época, eu nem gravei também. Não tenho registro disso. Já tentei buscar na TV Universitária, mas não consegui. E nessas curiosidades da vida, o meu cinegrafista daquele dia, Romero Stênio, que foi o primeiro cinegrafista que trabalhou comigo, profissionalmente assim, hoje está comigo no estúdio do Globo Esporte. Ele está lá comigo diariamente lá, ele é um dos nossos quatro cinegrafistas ali do estúdio do Globo Esporte. Aí foi desse jeito, Léo. Então, dali eu fui para fiz essa matéria na TV Universitária, fiquei lá como repórter. Depois, eventualmente, eu apresentava um Em Cima do Lance com Igi Liviana, nossa colega, brilhante jornalista. Sim. E foi assim, até que aí, de lá da TV Universitária, eu permaneci na rádio e depois fui para trabalhar com Júlio José no Canal 14. E até que em 2005, eu também fazia um estágio remunerado porque eu precisava pagar minha faculdade. Eu estagiava na CTTU, na Companhia de Trânsito e Transporte Urbano aqui do Recife. Eu trabalhei lá por 3 anos. Aí em 2004 a Globo abriu o processo seletivo para estágio. Eu fiz a prova, passei ontem, dia 5 de fevereiro, eu completei 17 anos de casa. E dentro da Globo, eu passei, graças a Deus, por todas as funções dentro da redação. Fui estagiário, produtor, editor de texto, fui editor de web, fui repórter, e estou hoje como apresentador. E aprendendo a cada dia.
Estela Maris, ela era professora da Universidade Católica de Pernambuco. E ela me convida para eu fazer uma palestra para a turma dela. E aí, Tiago, quando eu chego na turma, né, na classe, eu falei, Estela, tu tem certeza que quer que eu dê a palestra? Ela falou, quero. Tem certeza? Tem. Então tá bom. Quando eu entrei na sala, que eu encarei a turma, eu falei assim, esquece tudo que Estela falou. Hã? Estela olha para mim assustada, eu falei... Esquece tudo o que ela disse. Televisão é você ser você. Sejam vocês. Então, se tiverem que espirrar, espirrem. Se tiverem que tossir, tussam. Se tiverem que rir, riam. Se tiverem que chorar, chorem. Mas sejam vocês. E aí foi nessa linha que eu segui. Esse é um episódio que eu atrelo com o segundo, que já aconteceu na Globo. Certa vez, me pediram para eu fazer o off de gols no lance final. E eu comecei a criar histórias. Fulano bateu pro gol, a bola pegou, a mãe dele estava na arquibancada e gritou, lança, filho! Aí a bola ia em direção à mãe, aí eu cortava a imagem, aparecia uma senhora na arquibancada e a bola chegando em direção a ela. E quando eu terminei, uma edição fantástica, tipo assim, 2 minutos, 3 minutos, você sabe que edição, 2 minutos de edição é muito tempo para você casar a imagem com voz. E quando a gente terminou, cara, a gente ficou rindo, o editor e eu ficamos rindo, aí eu recebo a informação, televisão não é circo, televisão é coisa séria. E eu vi, Tiago, com muito prazer, Tiago Leifert, Tadeu Schmidt e você romperem essa história e transformarem textos em coisas agradáveis, leves, coisas que existem, que acontecem, que são verdadeiramente puras. Parabéns, Thiago, por essa linha que você enveredou. Acho que é bem por aí o futuro da televisão brasileira.
Ô, Léo, obrigado pelas palavras mais uma vez, mas está tudo na conta aí desses dois caras que você citou aí. Tadeu lá atrás, né, quando a gente faz um recorte assim de 20 anos, nem parece muito tempo numa linha do tempo de vida, mas para a televisão é uma eternidade. E Thiago também, né? Dois colegas que eu... Tenho prazer, tenho orgulho de dizer que convivi, que conheci, que aprendi. E esses caras foram eles que plantaram essa semente, né? O que eu faço hoje, eu tenho a consciência que é absolutamente incompatível com o que era feito 20 anos atrás. Mas por quê? porque o mundo mudou. E com essa mudança aí do planeta, dos costumes, das rotinas, a forma de se consumir televisão, de se consumir entretenimento, mudou também. Hoje é completamente diferente. E eu acredito, Léo, eu não faço televisão para mim. Eu, quando vou ali trabalhar no Globo Esporte, ou estou à frente de qualquer conteúdo, eu não estou produzindo aquilo ali para mim. Mas eu me coloco sempre como espectador, porque eu sou o espectador daquele jornal. Eu sempre fui, eu sou e sempre serei. Talvez amanhã ou depois, eu nem esteja mais na casa, mas eu continuarei assistindo o Globo Esporte. Então, eu tenho propriedade para falar, eu tenho, trazendo por um termo atual, lugar de fala, porque eu sempre fui espectador daquele jornal. Então, antes de qualquer coisa, eu me coloco na condição de consumidor daquele programa e vejo, que tipo de conteúdo eu gostaria de receber? E por acreditar que naquele horário ali, independentemente de onde você esteja, da geografia, do momento, do CEP, mas você pode estar no intervalo da sua aula, no intervalo do trabalho, na hora do almoço, mas aquela hora do Globo Esporte é uma hora que todo mundo está tirando o fiozinho da tomada, está dando uma desconectada, assim, vup. Então, as pessoas esperam uma comunicação leve. E por eu acreditar nela e também me sentir à vontade em fazer, eu tenho investido desse jeito. Porque não é um esforço para mim. Quem me conhece ali minimamente sabe que eu sou muito próximo daquilo que aparece no ar. Talvez eu não seja 100%, porque não tem como você ser 100% natural quando está aquela desgraçada daquela luz vermelha ali apontada na tua frente, na tua testa, que parece uma mira assim de metralhadora, e quando você sabe todo o pacote envolvido naquilo. Estou falando agora para no mínimo 2 milhões de pessoas, que é a nossa audiência média aqui no estado de Pernambuco. O Globo Esporte é um programa que vaza para todo o estado. Então, mas eu acredito muito nessa comunicação mais leve, ainda assim informativa, né? E também, evidentemente, o mundo de hoje me possibilita isso. O esporte hoje, dentro da Globo, falando da empresa especificamente, a gente está ali, meio que fazendo a simbiose do entretenimento com o jornalismo. Estamos ali no meio, de mão com cada um ali, pegando no entretenimento de um lado e pegando no jornalismo do outro. Tem dia que a gente é mais galhofa, mais gracinha, mas também tem dia que a gente é hard news. Fim de ano mesmo agora, nós fizemos uma cobertura, na minha avaliação, sem falsa modéstia, excepcional das denúncias de abuso sexual dentro do Náutico, sabe, de importunação sexual. Então, é aquilo, tá atento à realidade. Eu sou um profissional de presente, eu não consigo chegar para você e dizer, o que é que você acha que vai ser a TV do futuro? Eu não sei. Eu me esforço para fazer a televisão do presente, para me comunicar no hoje com as pessoas, né? E de estar ali e de tentar, de alguma maneira, ali estar tocando naquele público que anda desconectado da gente por razões que não estão diretamente ligadas a nós, aos nossos conteúdos, mas sim aos costumes, né? Eu tenho um filho de 10 anos e meio que ele me manda mensagem quando me vê no YouTube. Ele fala, papai, vi você no YouTube. Eu digo, pô, teu pai está todo santo dia na Globo e tu não vibra desse jeito. Por quê? A tela que ele consome é aquela ali, é o YouTube. Então a gente tem que estar ali, lógico, valorizando a nossa audiência fiel, que nós temos um público consolidado, que está todo santo dia ali com a gente, ligando a TV naquele horário ali para acompanhar os 18 minutos do Globo Esporte, mas a gente também tem que ver de que forma a gente pode ali estar cutucando essa galerinha que tá vindo agora, que talvez desconheça ou não se interesse pelo Globo Esporte ou por televisão aberta, porque bebe de outras fontes, né? Mas isso é legal, Léo, esses desafios são muito bons, porque eles tiram a gente da zona de conforto.
Bom, vamos dar uma parada. Você ouviu, portanto, a primeira parte da entrevista com o Thiago Medeiros, esse fenômeno na apresentação da televisão pernambucana e brasileira, ao lado do Thiago Leifert e do Tadeu Schmidt. Sem dúvida, os três revolucionaram a maneira de apresentar esporte na televisão do Brasil. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o pré-jogo de Santa Cruz e Ibis, e na semana que vem, no nosso Craque CBN, a gente apresenta a segunda parte, quando ele vai falar de esporte espetacular, ele vai falar de Olimpíadas e de vários outros assuntos. Vem aí o pré-jogo aqui na Central Brasileira de Notícias. Tenham todos uma ótima tarde. Bom jogo, Santa Cruz e Ibis.